a ajuda da Judite França e do Paulo Ferreira, hoje vão falar de um caso de um atleta condenado por assassinar a namorada. Mas antes vamos começar aqui com leituras e com uma livraria.
É verdade, vamos ver como uma das mais antigas, mais famosas e mais icónicas livrarias de Nova Iorque está a tentar sobreviver à crise. Falamos da Strand, que é uma livraria independente, familiar, e que já leva 93 anos de história e também é um símbolo da cidade norte-americana. A quebra do negócio foi forte, como um pouco por todo lado, e as contas começaram a ressentir-se. No caso da Strand, a queda é de 70% em relação a 2019. E na sexta-feira passada, Nancy Bess Wyden, que é diretora da livraria e dona também, decidiu fazer um apelo nas redes sociais. Foi através da página de Facebook e da conta de Twitter. A proprietária explicou que o negócio está a ficar insustentável e que as reservas de caixa de tesouraria estão a chegar ao fim. Lançou então o apelo Save the Strand, ou Salvem a Strand, criando mesmo uma hashtag com esse mesmo slogan.
Nancy Bass Wyden fez um pedido simples. Pediu aos clientes e a todos os que quisessem colaborar que antecipassem as tradicionais compras das épocas do Dia de Ação de Graças e do Natal, que estão mesmo aí à porta. Ela escreveu: pela primeira vez na história de 93 anos da Strand, precisamos de mobilizar a comunidade para que façam compras na nossa livraria, de forma a que possamos manter as portas abertas até que surja uma vacina.
E como conta o Washington Post, a resposta foi explosiva. A loja recebeu mais de 25 mil encomendas online apenas durante o fim de semana. Por regra, a livraria recebe cerca de 300 encomendas por dia no seu site. Ora, esta corrida aos livros da Strand levou a um bloqueio até do próprio site. Só uma mulher do Bronx comprou 197 livros e uma dúzia de clientes pediram à Strand que fizesse o projeto de uma biblioteca para suas casas, que é também um negócio da livraria. E foi uma azáfama na velhinha Strand. Durante o fim de semana, até o filho de 12 anos da dona esteve a ajudar a empacotar os livros para enviar para os clientes. As vendas na loja também dispararam. No sábado e domingo vendeu 175 mil euros em livros. Este valor, conseguido em apenas 2 dias, cobre cerca de metade das perdas registadas em todo o mês de setembro. Com esta resposta da comunidade, a livraria vai manter-se a funcionar, pelo menos até ao final do ano. Depois disso, será a altura de voltar a avaliar o negócio. As livrarias de rua, sobretudo as casas independentes, estão, obviamente, a passar um mau bocado em Nova Iorque. Durante a pandemia, muita gente passou a encomendar ainda mais de lojas online, com a Amazon em primeiro lugar, e sucessivamente a bater recordes de venda. A Strand foi fundada em 1927 por Benjamin Bess, um imigrante judeu da Lituânia, e ele fundou-a com $300 de investimento próprio e outros 300 de um empréstimo. O negócio foi crescendo até se tornar numa das maiores lojas de livros de Manhattan, depois passou para o filho do fundador e agora está já nas mãos da neta, e todos eles foram começando a trabalhar lá desde muito novos. Está desde a fundação em Greenwich Village e cedo se tornou uma instituição do bairro. Era ali que iam muitos escritores vender os seus livros ou à procura de alguma raridade. Hoje, a Strand é a única sobrevivente daquele que era conhecido como o bairro dos livros.
Esperemos que assim continue. E agora vamos recordar uma história antiga. Vamos ao dia de São Valentim de 2013, na África do Sul, para um momento que mudou tudo na vida de um atleta. De um atleta que inspirou milhões de pessoas com a sua determinação, dedicação, pela sua personalidade e pela incrível habilidade de correr com duas pernas biónicas. Se com estas pistas ainda não chegou lá, se eu disser Oscar Pistorius, todos vão recordar-se de o ver na televisão, de ler a história nos jornais, como um homem admirado por tantos, que Nelson Mandela fez questão de conhecer, acabou na prisão depois de um julgamento altamente mediático, todo filmado, qual o de O.J. Simpson, com uma diferença. O.J. foi declarado inocente, Pistorius está na prisão há 7 anos e por lá continuará pelo menos até 2023.
Os detalhes dessa noite fatídica contam-se depressa. Oscar Pistorius disparou contra a porta da casa de banho. Lá dentro não estava um ladrão, como Pistorius alegou, mas sim a sua namorada Riva Steenkamp. É isto, foram poucos os que acreditaram em Pistorius. A maior parte garante que o atleta tinha de saber que Riva estava lá dentro da casa de banho, que não era um intruso que tinha entrado fortuitamente em casa durante a noite.
É um daqueles casos em que podemos nunca saber exatamente o que aconteceu, mas esta história tem material suficiente para se tornar num filme, numa série ou num documentário. A Vida e o Julgamento de Oscar Pistorius é um documentário feito pela ESPN, vai ser transmitido pela BBC, que lançou o trailer por estes dias e que agora o retirou do ar. A internet é a internet, nada do que lá entra sai, para sempre. Portanto, o trailer está espalhado por todo lado e é facílimo de encontrar com uma busca online. Mas vamos ao que interessa. Por que razão foi retirado o trailer do ar? Pistorius ficou conhecido como o Blade Runner. O nome faz sentido, era um corredor, um sprinter, e em vez de pernas tinha uma espécie de duas lâminas, ou melhor, duas próteses curvas.
E com 11 meses e por causa de um problema congénito, o Oscar teve que ser amputado do joelho para baixo, em ambas as pernas. Nasceu assim, mas foi o 10º atleta do mundo a competir tanto nos Jogos Paralímpicos como nos Jogos Olímpicos. Começou por ser um atleta paralímpico, chegou ao pódio e tentou entrar nas competições para não-deficientes. Persistiu, não desistiu, apesar da Associação Internacional de Federações ter argumentado que as próteses lhe davam uma vantagem injusta em comparação com os outros atletas. Mas esta foi uma disputa legal que o Oscar Pistorius ganhou. Em 2012, nos Jogos Olímpicos, foi o primeiro atleta com duas pernas amputadas a participar.
Pouco mais de 6 meses depois, é acusado de ter disparado e matado a namorada, a modelo Riva Steenkamp, em Pretória, na casa onde moravam. Oscar sempre disse que foi um acidente, que confundiu Steenkamp com um intruso escondido na casa de banho, mas foi preso e acusado de homicídio. O julgamento que se seguiu declarou-o inocente de homicídio, mas culpado de outra forma de homicídio que a lei norte-americana e a lei sul-africana também considera que é homicídio culposo. É uma sentença, implica uma sentença bem menor, ficou apenas com uma sentença de 5 anos. Foi libertado, posto em prisão domiciliar em 2015, enquanto o caso foi analisado pelo Supremo Tribunal, que decidiu exatamente o contrário. Culpou-o de homicídio e a sentença foi estendida por mais 6 anos. Mas o recurso do Ministério Público, do Estado, contra o Oscar, fez ainda com que a pena aumentasse para 13 anos e 5 meses.
Mas voltemos então a este trailer retirado do ar, deste documentário que tem 4 episódios e que relata a tortuosa história da morte de Riva, mas sobretudo os sucessivos julgamentos do seu caso. A pena de Pistorius se triplicou então ao longo dos anos, numa situação inédita, tendo algumas peças ao longo dos tempos em que cada tribunal decide de forma diferente e vai acumulando anos de cadeia até 2023. Será a primeira vez em muitos anos Pistorius será elegível a pedir uma saída precária.
Esta série de 4 episódios vai ficar disponível na BBC iPlayer, 7 de novembro, e depois na BBC 2. O documentário tem entrevistas com mais de uma dúzia de pessoas próximas do casal. Segundo Pistorius, tudo não passou de um trágico acidente, mas o seu passado conflituoso e o próprio testemunho inicial lançou muitas dúvidas sobre a sua inocência. Depois, aquilo que se vê neste documentário é uma saga jurídica que vai sendo relatada, ao mesmo tempo que há flashbacks aos tempos de criança, de juventude e à sua vida como atleta. Era considerado um rapaz modelo, um exemplo como pessoa, como filho, como neto e como namorado. O documentário não vai ser pacífico, de tal forma que a BBC já se sentiu obrigada a retirar o trailer. Choveram críticas nas redes sociais que consideraram inacreditável que Riva Steenkamp nunca tenha sido nomeada no trailer apenas como namorada ou ela, nunca pelo seu nome. Esta história tem os ingredientes todos para o documentário despertar interesse. Esta polémica veio ainda gerar mais impacto em torno do documentário. Um dos ingredientes, até uma das razões apontadas por muitos como uma das causas da sua condenação e escalada de pena, foi uma cobertura mediática que se tornou numa das mais persecutórias de sempre. Os médias seguiram o julgamento diariamente. Pistorius deixou de ser o atleta invencível e risonho para ser um homem quebrado, constantemente a soluçar e a chorar. A queda de uma estrela e o voyeurismo da tragédia e humilhação de um homem que teve tudo e tudo perdeu. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down, bang, bang.
Bang, bang, de Nancy Sinatra, no fecho do Zoom desta manhã de quarta-feira, com a Judith França e o Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.